Visões ESG, investindo no futuro hoje.
A Play for a Cause é uma empresa que utiliza o esporte e o entretenimento como ferramentas de transformação. É uma empresa que faz a diferença e usa a paixão para isso. Uma empresa que tem uma história muito bacana e hoje a gente vai conversar com o CEO e fundador da Play for a Cause, o André Georges. André, seja muito bem-vindo aqui ao Visões ESG, tudo bem?
Tudo certinho, Luana. Obrigado pelo convite. Um prazerzaço estar falando com vocês sobre um tema que eu gosto tanto.
Queria que você começasse falando sobre como funciona isso, porque vocês usam a paixão do torcedor, a paixão da pessoa que é fã de alguma coisa, de alguma pessoa, de um time, para fazer um leilão e usar a verba do leilão para fazer a transformação social. Você pode falar um pouquinho sobre a empresa?
Claro, claro. Então, o que que a gente faz? A gente transforma oportunidades que existem dentro do meio do esporte, do entretenimento, para aproximar o ídolo do seu fã, o ídolo do seu torcedor, e ao mesmo tempo gerar receita e impacto social a partir dessa aproximação. E hoje o nosso carro-chefe, por exemplo, são camisas e itens usados em partidas de futebol. Você já viu na partida um jogador pegando aquela camisa e trocando no meio de campo? Ou então jogando para a torcida? Sim. Você já chegou a ver isso?
Claro.
Nunca passou pela sua cabeça, poxa, se ele está jogando a camisa para lá, então no jogo seguinte ou no próximo tempo que ele entrar no campo, vai ser uma camisa nova que ele vai receber, né? E aí a gente percebeu que, então, na verdade, existia uma quantidade imensa de itens ali que antes eram desperdiçados, que não tinham um destino preciso. Mas, para quem é torcedor, tem um valor inimaginável. E o que a gente faz hoje é ser essa ponte. Essa ponte entre o time do coração, entre o ídolo e o seu fã.
Isso é muito bacana, né? Porque vocês trabalham com a paixão da pessoa. Por exemplo, a camisa do Pelé, que o Pelé usou em algum jogo. Para ele, por exemplo, não significaria nada. Mas para a pessoa que é apaixonada, para o fã de verdade, tem um valor sentimental muito grande, né?
É, com certeza. Mas falando assim, esse exemplo do Pelé, qualquer coisa, todo mundo sabe que, poxa, tem um valor agregado muito grande. Mas vou te contar do primeiro caso nosso, de onde deu o estalo, que eu acho que...
Como surgiu a empresa.
Exato, que eu acho que é ainda mais bacana, porque aí veio do nada mesmo, sabe? A gente estava assistindo uma partida e aí eu observei um jogador bebendo uma garrafinha d'água, jogando na lateral do campo, e nisso vários torcedores correram até a lateral do campo, oferecendo notas de 50, 100, para o guarda que fica na lateral do campo poder pegar aquela garrafinha. Caramba. E entregar para o torcedor. Então, você pensa, uma nota de 50, 100, para uma garrafa de plástico vazia, mas que tinha sido tocada pelo seu ídolo. Então, a gente consegue perceber o valor agregado que esses itens têm, até mesmo em uma garrafinha d'água, sabe? E, poxa, se ali tem esse potencial todo, imagina na camisa, imagina na chuteira. Agora, entrando no meio de entretenimento, poxa, imagina na guitarra, no violão, na baqueta, uma série de coisas que tem como a gente usar a criatividade e fazer com que a música e também o esporte se transforme também em ferramenta para mudar a vida de tanta gente, sabe?
E você pode citar alguns exemplos de leilões que fizeram muito sucesso, tipo de adesão, de valor?
Claro, claro. Olha, um pouquinho antes de chegar aqui, a gente estava em reunião com o pessoal do Lollapalooza, que vai acontecer agora em março e tudo. Eles gostaram muito da primeira experiência que eles tiveram com a gente ano passado com o Rock in Rio. E no Rock in Rio, a gente pegou itens usados e autografados por alguns dos principais artistas. Então, ali tinha violão, baixo, baqueta, palheta, set list, vestuário também, tudo que você possa imaginar. A gente arrecadou em cerca de 47 itens, mais ou menos, e a gente conseguiu gerar de recurso no final, no total, aproximadamente 500 mil, foi 400 e poucos mil que a gente conseguiu gerar com esses itens sendo vendidos lá na nossa plataforma. E aí foi o dobro da melhor arrecadação que eles já tinham tido até então. E aí, por esse resultado tão bacana, a gente vai expandir isso daí também agora para o Lollo e para os outros festivais que vão vir a seguir. Isso aí é um exemplo recente do que aconteceu ano passado. Mas a gente tem um também muito bacana ligado ao futebol. Então, onde a gente começou, né? O Brasil é muito conhecido pela paixão do futebol, então a gente acabou começando por essa modalidade. Mas ali dentro, ano passado, por exemplo, nas chuvas do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu, junto com instituições lá do Rio Grande do Sul, juntar Internacional e Grêmio na mesma partida em prol de uma causa comum. Então a gente botou na mesma mesa, sentado, CEO do Internacional, CEO do Grêmio, presidente da Arena, presidente do Beira-Rio, pessoas que normalmente não dividem a mesma
mesa. Maior rivalidade do país, né? Provavelmente.
É a maior rivalidade do país. E a gente conseguiu mostrar que, olha, dentro de campo existe a rivalidade, com certeza, mas fora de campo a gente pode fazer algo muito maior. Usar essa ferramenta que é o futebol para alcançar objetivos que nenhuma outra ferramenta vai alcançar, sabe? Então é nisso que a gente acredita muito.
Falando em futebol, queria que você mostrasse pra gente uma pulseira que vocês fizeram, que tem... Queria que você convidasse aí, para quem tá acompanhando com a gente, para adivinhar o que é, porque eu não consegui adivinhar, então pode pegar pra gente?
Tava mostrando aqui pra Ana, antes da nossa conversa começar, oficialmente, né? Cadê? Tá mais pra cá, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas... Aqui tem um pedaço de um cordão, né, de tecido branco. E aí quando eu perguntei para você, o que era? O que você falou?
Eu chutei um cadarço, só que agora eu tô achando que tá muito grosso para
ser um cadarço. Então, tenta adivinhar em casa o que é, mas já dando spoiler, isso aqui é parte da rede do gol do Maracanã.
Bacana.
E o que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui? A rede do gol do Maracanã não tinha um destino preciso depois de ser utilizada. Então a gente viu aquele material num quartinho de almoxarifado ali e a gente se perguntou, poxa, será que não tem como a gente conseguir transformar isso, algo que é tão emblemático para o torcedor, para o apaixonado pelo esporte, será que a gente não consegue transformar isso daí em algo melhor, sabe?
Uhum.
E aí foi quando a gente teve ideia de transformar isso em algo que qualquer torcedor, qualquer apaixonado pelo time, pelo futebol, podia usar e carregar consigo uma história. A história do maior estádio do mundo. E foi assim que a gente fez essa edição limitada. Foram 1.000 pulseiras que nós fizemos. Vendemos a R$180 cada uma delas. Então, no final, algo que não tinha um valor percebido, as pessoas não percebiam esse valor, a gente transformou, agregou valor e do zero de algo que estava jogado no quartinho, a gente transformou em aproximadamente R$200 mil, esse valor que ajudou a impactar a vida de pessoas que eram apoiadas por 3 instituições ao redor do Maracanã. Então, nosso objetivo é sempre construir histórias, construir campanhas e ações, mas que no final consigam também mudar a vida de tanta gente.
Eu gostei muito da questão dessa pulseira, porque vocês juntam duas letras do ESG, né? Que é a sustentabilidade. Vocês aproveitaram o material que estava ali largado, provavelmente ia apodrecer, ia levar um fim que não esse tão bacana, e vocês juntam com a questão social. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos que recebem as verbas dos leilões que vocês fazem, como é que eles são, como é que vocês veem o retorno do investimento nesses projetos?
Muito bacana você fazer essa pergunta, porque a gente tem um cuidado muito especial de saber se aquele recurso que a gente está gerando está indo para o lugar certo, né?
Uhum.
Então, somos nós que selecionamos, junto com os nossos parceiros, as instituições que serão apoiadas. Hoje, são 123 instituições que a gente apoia em 18 estados do Brasil. Então, se a gente fecha parceria com, por exemplo, um time de São Paulo. Normalmente, ele vai preferir apoiar a região ao entorno do estádio, em torno do CT dele. E é por isso que a gente tem esse trabalho de procura de instituições muito grande e acabou criando essa capilaridade grande pelo Brasil todo. Nós temos instituições que levantam, que suportam todo tipo de bandeira para a gente poder oferecer para esses nossos parceiros e que também estão distribuídas aí pelo Brasil todo. E a gente faz esse trabalho de seleção muito sério, porque aquilo é a marca não só da Play, mas também de outros grandes parceiros, grandes empresas, grandes clubes, grandes eventos, que estão confiando no nosso trabalho e apostando que aquele recurso está sendo, de fato, destinado para o local correto. Então a gente tem esse trabalho também, incorpora isso dentro do nosso escopo de trabalho. O que a gente acaba brincando é que a Play ela não é uma plataforma de leilão. A Play ela faz de ponta a ponta, desde a seleção de instituição, passando pela coleta do item em qualquer lugar do Brasil. Esporte jogou em Recife. A gente vai lá, coleta o item, traz para a nossa sede aqui no Rio. Faz a venda deles, entrega lá na ponta para o cliente final e destina esse recurso para uma das instituições que a gente selecionou lá no início. E aí, fechando esse círculo, vamos dizer assim, muito virtuoso, né?
E mostra, né, André, a Play for a Cause, ela mostra que é possível fazer a diferença estando ali em paralelo às finanças da empresa, né? Porque vocês pegam um item, como você disse no início da entrevista, que pode não ter valor para determinada pessoa, mas para outras tem. Então, vocês mostram como existe esse equilíbrio entre finança e uma iniciativa que faça diferença na sociedade. Você acha importante a empresa hoje entender isso?
Eu acho muito importante, porque as pessoas normalmente elas veem esses caminhos como sendo caminhos divergentes. Eles não são caminhos divergentes. A gente pode sim fazer os dois ao mesmo tempo, e eu acredito muito que é o caminho que seja mais sustentável. Você pode sim ser uma empresa sustentável financeiramente e você também, ao mesmo tempo, gerar impacto na vida de tantas pessoas. E quando perguntam pra gente, muito lá no início, hoje as pessoas já estão mais acostumadas e tudo, mas muito lá no início perguntavam, mas vocês têm que decidir. Ou vocês geram recurso para a empresa ou vocês ajudam os outros. E a minha resposta é muito simples. Não tem um ponto que tem um peso maior do que o outro. Os dois têm que ter peso iguais. Porque se eu me preocupo só com o financeiro, eu deixo de gerar um impacto. E é um impacto que chama os meus parceiros a estarem junto comigo. Se, por outro lado, eu esqueço do financeiro da empresa e eu só procuro o impacto, o meu resultado, o meu trabalho aqui, ele vai ficar desfalcado. Eu não vou conseguir contratar bons profissionais, com isso não vou conseguir ter bons resultados, e aí com isso eu não atraio também novos parceiros para ajudar ainda mais. Então, se essa balança está desequilibrada, não adianta, ela tem que estar equilibrada para funcionar. E entrando nesse caminho, como que a gente se sustenta? A gente tem vários modelos de negócio que se complementam, mas o principal dele é uma parcela daquilo que é vendido dentro do nosso site. Ele é uma taxa de operação para sustentar toda essa operação que está por trás. Bom, mas aí, André, poxa, você não está acabando deixando de gerar mais recurso lá na ponta? Não, porque é graças ao nosso trabalho, Luana, que, por exemplo, você quer me vender essa caneta aí. A gente tem dados que comprovam isso, tá? Você, em qualquer outra plataforma, vendendo essa caneta, você vai conseguir um valor. Dentro da Play, você consegue de 5 a 7 vezes mais do que o valor que você venderia em qualquer outro lugar.
Então as pessoas podem procurar a Play para anunciar o produto. E aí vocês fazem essa ponte, né?
Podem também. Uhum. Então a gente abriu um braço de colecionador agora também, focado nisso, e que está crescendo bastante. Mas mais do que isso, essa venda de 5 a 7 vezes mais do que você venderia em qualquer lugar, ela justifica você também ter uma taxa operacional, porque 100% de X que você teria é muito mais do que 70%, é muito menos, na verdade, que 70%, 80% de 5X, do que 7X, entende? Então, se a gente põe aí que fica com uma taxa de 20%, por exemplo, 20% a 30%, mais ou menos, que a gente acaba ficando, você está falando de um item que você conseguiria vender a R$100, por exemplo, e aqui com a gente venderia ele a 700. Mas mesmo assim, mesmo tendo as taxas, você ficando com 80%, você fica com 560.
Caramba.
Entende? Então, poxa, você prefere o quê, Luan? Vender sozinho, ter todo esse trabalho sozinho e conseguir R$100? Ou você prefere vender com a gente e conseguir 560 e não ter trabalho nenhum,
por exemplo? E fazer a diferença, sabe? Né?
E fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. E eu acho que a gente, poxa, felizmente conseguiu criar um modelo que realmente é um ganha-ganha. Todo mundo está envolvido, está ganhando.
Legal.
O time, o nosso parceiro, está atrelando a imagem dele a algo super positivo, porque está fazendo a diferença na vida de tanta gente. A sociedade ganha porque a gente está investindo nela, em mais de 123 instituições espalhadas por 18 estados do Brasil. E a empresa também conseguindo ser sustentável financeiramente, crescendo, dando emprego e ajudando cada vez mais.
Bacana. André, parabéns pela sua iniciativa, por tudo que você construiu, pela diferença que você faz na sociedade. Espero que outras empresas se inspirem no seu trabalho para a gente continuar aí tentando ter uma sociedade mais justa.
Eu espero também, e muito obrigado por esse espaço que você está dando para outras pessoas conhecerem esse tipo de iniciativa. E se, por exemplo, se você que está nos ouvindo, faz parte de algum clube, de algum projeto que mexe com música, que mexa com paixão, mexa com esporte, ou então tem um item também na sua casa.
De colecionador,
né? De colecionador. Entra em contato com a gente. É só jogar lá no Google Play for a Cause, você vai encontrar várias matérias, o nosso site, o nosso Instagram, e fala com a gente, conhece mais um pouquinho, porque além de estar tendo acesso a coisas, a itens, a experiências que você nunca ia ter em nenhum outro lugar, você também está contribuindo para mudar a vida de tantas pessoas, né? Então, se quiserem, é só falar com a gente, que a gente atende com o maior prazer.
Fico com o convite, então, uma oportunidade para você fazer a diferença, para você ganhar um dinheiro também, né? Mas fazendo a diferença para a sociedade. Bom, o podcast Visões ESG fica por aqui e a gente volta na semana que vem com mais conteúdo para você entender sobre essas três letrinhas que são tão importantes na nossa sociedade. Até lá.
Visões ESG. Investindo no futuro hoje.